Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, começa agora o Conciliando, um programa que traz informações sobre as principais práticas de conciliação da Justiça do Trabalho. Você sabia que o seu processo judicial pode ser solucionado pela conciliação? Fique com a gente e saiba como. Eu sou Priscila Peixoto e estou aqui com o juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, para esclarecermos dúvidas e comentarmos sobre essa prática que está sendo cada vez mais adotada por empresas e trabalhadores que desejam solucionar seus processos de forma pacífica. Não é mesmo, Dr. Rogério?
Sem dúvida, Priscila, e antes de mais nada, olá, ouvintes do programa Conciliando, mais uma vez uma satisfação estar aqui participando, e é fundamental que a sociedade saiba que existe uma alternativa para solucionar processos de forma mais eficaz, mais eficiente, mais rápida, que a via processual tradicional. E esse programa, o programa Conciliando, tem exatamente como finalidade sensibilizar e chamar a atenção das pessoas para essa possibilidade.
Isso mesmo, Dr. Rogério, e a gente começa o programa com casos de sucesso solucionados pelos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Vamos lá.
Giro da Conciliação.
Para começar, eu trago uma notícia para lá de interessante e inovadora. A Justiça do Trabalho do Ceará está recebendo pedidos de audiências de conciliação por 0800 e por WhatsApp. A iniciativa foi para facilitar o acesso de empregados e empregadores às audiências da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 22 a 26 de maio. O telefone 0800 atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. Já o serviço de troca de mensagens instantâneas pode ser usado a qualquer momento para solicitação de audiência. Além desses dois canais, também é possível fazer o agendamento por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal, www.trt7.jus.br. Olha aí, doutor Rogério, a tecnologia sendo utilizada para beneficiar a sociedade. Esse esforço do Tribunal deve ser reconhecido, e vale lembrar que existe uma competição saudável entre os regionais para ver quem consegue conciliar mais durante a semana. Então, cada um vai se reinventando a cada edição do evento. Qual a análise do senhor sobre essa modalidade, doutor Rogério?
Olha, Priscila, primeiro eu não posso deixar de chamar atenção para o fato de que o TRT da 7ª Região, e a exemplo de outros tribunais e outros colegas também, tem feito um esforço significativo cada vez mais para implementar a adoção de recursos tecnológicos voltados à busca da conciliação. O TRT da 7ª Região tem à frente do seu núcleo de conciliação o desembargador Antônio Parente, que inclusive está também ocupando a vaga de representante da região Nordeste na Comissão Nacional de Promoção à Conciliação. E a todo momento, inclusive pela iniciativa do desembargador Antônio Parente, têm sido adotadas várias medidas no sentido de facilitar a interação das partes. Recentemente, não faz muito tempo, houve um fomento à utilização do WhatsApp na interlocução entre as partes. O tribunal também vem fazendo gestões, inclusive junto ao grupo gestor da execução, para implementar mecanismos mais ágeis, como, por exemplo, cartão de crédito para pagamento de acordos judicialmente firmados, enfim. Então, em primeiro lugar, né, nós temos que louvar e destacar como forma de incentivo aos outros tribunais as iniciativas que estão sendo adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Por outro lado, de fato, né, assim, nós, como você bem disse, Priscila, a intenção é que haja um incentivo a uma competição saudável. E, inclusive, um dos mecanismos que serão adotados na Semana Nacional de Conciliação, que não havia até então, é que, além do conciliômetro, que nós sempre temos, né, já nas edições anteriores tivemos, nós teremos esse ano um ranking diário dos resultados de conciliações, né, e não apenas conciliações em termos de volume financeiro, de processos conciliados, quantitativo, né, número de processos conciliados, enfim, considerando os vários parâmetros que nós consideramos para quantificar aquilo que se produz na Semana da Conciliação, haverá um ranking diário que irá mostrar como está o desempenho de todos os tribunais. De modo que esperamos que isso também contribua com melhores resultados nesta Semana Nacional de Conciliação.
Então, olha aí, o TRT da 7ª Região usando a tecnologia a favor. E um acordo homologado na 13ª Vara do Trabalho de Vitória pôs fim a um processo referente a um acidente de trabalho ocorrido em 1991. Foi concedido ao trabalhador o pagamento de pensão até os 70 anos de idade, proporcional ao salário dele se estivesse na ativa. 24 anos e o processo ainda tramitando. E a solução veio justamente pela conciliação. Doutor Rogério, acho importante destacarmos por que um processo pode demorar tanto tempo na justiça. Por que que isso acontece e qual a diferença da via processual para a via da conciliação?
Boa pergunta, Priscila. Inclusive, não por acaso o mote da Semana da Conciliação, né, envolvendo aí as peças publicitárias que foram produzidas, estão sendo veiculadas, é exatamente mostrar que existem duas vias. Uma via que nós chamamos de tradicional processual, que é a via tecnicamente chamada de heterocompositiva, na qual uma decisão é imposta para se encontrar a solução para o litígio, e outra via, que é a via autocompositiva, né, em que não é o outro, né, hétero, e sim auto, são as próprias partes do conflito que encontram a solução. E a via heterocompositiva, por definição, né, ou pela sua própria natureza, ela tende a ser mais demorada, considerando aí as possibilidades de recurso e os caminhos que se percorre por esta via processual tradicional. Já a via autocompositiva não, ela permite com que as partes definam o momento de encerrar o processo. Então, não por acaso, né, foi proposta esse slogan para a Semana da Conciliação, de modo a sensibilizar as pessoas que às vezes não têm a compreensão do quanto pode vir a se arrastar um processo judicial, e não apenas isso significa um processo judicial que está se arrastando, mas também uma história de vida que mexe com as partes, que vai avançando ao longo do tempo e às vezes trazendo uma série aí de mágoas, rancores que acabam impactando na vida das partes e trazendo algum tipo de desgaste, seguramente algo que não é muito positivo. Portanto, esse é um exemplo, né, de quanto, por um lado, um processo pode demorar, e, ao mesmo tempo, por outro lado, o poder que tem a solução autocompositiva de modo a definir o momento de encerramento do processo. Eu aproveito para chamar atenção para um outro detalhe, no sentido de que, muitas vezes, as execuções, elas também, as execuções de os acordos, eles evitam mais execução do que a sentença. Ou seja, as sentenças, geralmente, elas, estatisticamente, em termos percentuais, elas sempre acabam virando uma execução, que é uma outra etapa do processo, muito difícil, muito onerosa e demorada. E os acordos, eles dificilmente viram execução. Então, esse é um outro aspecto importante.
Bom, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, vai inaugurar 3 centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, o SEJUSC-JT, durante a 3ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que, como a gente tem reforçado, acontece de 22 a 26 de maio. Os centros serão implantados nas cidades de Campinas, Brasília e Porto Alegre, cidades sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho da 15ª, 10ª e 4ª Regiões, respectivamente. A inauguração da unidade de Campinas, no TRT-15, ocorrerá na segunda-feira, dia 22 de maio, no início da Semana Nacional da Conciliação, e faz parte do cronograma de abertura da Semana Nacional de Conciliação. Na quarta-feira, dia 24 de maio, o ministro inaugura o Centro de Conciliação de Brasília, e na sexta, dia 26 de maio, encerrando o evento, ele vai até Porto Alegre, como a gente vai destacar daqui a pouquinho, para implantar o SEJUSC-JT no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Lembrando que são nesses centros que as audiências de conciliação são realizadas, não é, doutor Rogério? São estruturas físicas para a realização das audiências, certo?
Sem dúvida, Priscila, e alguns aspectos precisam ser destacados aqui nessa notícia para a compreensão do nosso ouvinte do programa Conciliando. O primeiro é que o centro de conciliação, o mecanismo dos centros de conciliação, que nós temos conversado aqui em várias outras edições do programa, é um mecanismo importante e tem sido um dos carros-chefes da Resolução 7.4, que estabelece a Política Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho e foi criada em outubro do ano passado. E eu diria que não só do ponto de vista normativo, em termos de concepção de política judiciária, o centro de conciliação ele é importante, como também um dos esforços da atual gestão da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem um papel de gestão nacional das políticas de conciliação e tem à frente o ministro Emanuel Pereira, uma das grandes preocupações envolve exatamente o fomento, o incentivo e o apoio à implantação de centros de conciliação. Nós não temos dúvida, e isso é algo que vem não só em função da Resolução 7.4, mas o próprio Código de Processo Civil atual incorporou essa ideia a partir da concepção estabelecida originalmente na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, isso desde 2010. Nós não temos dúvida que o centro de conciliação é um mecanismo importante. Houve um momento em que se pensava em termos de métodos alternativos ou adequados de solução de conflito, o incentivar o fomento exclusivamente mecanismos de solução autocompositiva fora do Poder Judiciário, e percebeu-se que havia dificuldades, inclusive do ponto de vista cultural, para esses mecanismos. A lei fez alguns movimentos no sentido também de fomento a esses mecanismos de incentivo, como a Lei 13.140, que trata aí das câmaras privadas de conciliação e mediação, que inclusive foi para o atual Código de Processo Civil, mas o fato é que num dado momento percebeu-se que também era preciso incentivar os mecanismos dentro do Poder Judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho, principalmente envolvendo os conflitos trabalhistas, que são conflitos sensíveis, que são conflitos quanto aos quais já tivemos uma experiência com algumas dificuldades envolvendo as comissões de conciliação prévia. Então, os centros de conciliação, eles representam, por um lado, um avanço dos meios adequados de solução de conflitos no âmbito trabalhista e, por outro lado, pautados na preocupação de que isso ocorra dentro do Poder Judiciário com acompanhamento de um magistrado. Não por acaso, nós temos há uma preocupação na Resolução 7.4 no sentido de estabelecer a necessidade da presença física e visualmente disponível às partes do juiz, uma limitação do número de mesas que o juiz pode supervisionar. Então, é muito importante esse mecanismo do centro de conciliação, por um lado. Por outro lado, o que, que essa notícia mostra? Né? Ela reflete bem, de maneira emblemática, eu diria, o fato do ministro vice-presidente, que é o gestor nacional de conciliação, durante a Semana da Conciliação, estar inaugurando 3 centros de conciliação em 3 cidades diferentes. Isso mostra o quanto está avançando essa política pública judiciária. E, nesse sentido, os gestores das políticas de conciliação desses tribunais, ou seja, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que já é vanguardista, né, faz um bom tempo, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e da 4ª Região, esses gestores merecem todo o reconhecimento e as congratulações por estarem se empenhando para fazer avançar no âmbito das suas regiões as políticas judiciárias de solução adequada de conflitos. Então, nós esperamos que esses centros de conciliação possam produzir bons resultados em termos de pacificação social, em termos de contribuir com a prestação jurisdicional e levar às partes uma outra concepção de justiça, que não significa comprometer direitos indevidamente e que significa, acima de tudo, proporcionar satisfação do jurisdicionado por uma via que nem sempre é considerada.
Bom, e esses foram os destaques desta semana. Nós faremos um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos receber o juiz coordenador do Centro de Conciliação do TRT da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Luiz Tati, que vai falar justamente da inauguração desse Centro de Conciliação e como está o funcionamento do Núcleo de Conciliação no TRT da 4ª Região. A gente volta já já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e nesse nosso segundo bloco vamos conversar com o juiz coordenador do Centro de Conciliação do TRT da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Luiz Tati.
Entrevista.
Olá, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao Conciliando. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
Olá, Priscila, também um prazer conversar contigo e com todos os ouvintes da rádio.
Bom, doutor, para começar, como que está o funcionamento do Núcleo de Conciliação no TRT da 4ª Região?
O Núcleo de Conciliação do nosso tribunal já era bem atuante e agora tem passado por uma alternativa, digamos, uma mudança, que seria a questão de se adequar aos termos da Resolução 174. Mas é um núcleo que sempre foi muito atuante, que tem reuniões periódicas de planejamento, que tem atuado junto com as entidades de representantes de advogados, com a Escola Judicial aqui do Tribunal. É um núcleo que, de fato, tem um trabalho muito interessante aqui no Tribunal.
Doutor Luiz, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com você, que está à frente aí, um dos colegas que está à frente do Movimento pela Conciliação e do Núcleo de Conciliação do TRT da 4ª Região, que muito tem contribuído com o avanço das políticas judiciárias de conciliação de forma geral. Mas eu perguntaria de maneira mais específica, para que os nossos ouvintes entendam, como estão os preparativos para a Semana da Conciliação?
Rogério, um prazer falar contigo também. Bom, os preparativos para a Semana Nacional de Conciliação aqui no Tribunal da 4ª Região estão também bem avançados. Nós tivemos um sistema de formulário onde as próprias partes e advogados puderam requerer a realização de audiências para o período da semana. Esse formulário ficou no ar no site do Tribunal até o último dia 2 de maio. Foram mais de 300 pedidos de audiência, somente via formulário. Também tivemos ações específicas, onde nós chamamos alguns grandes litigantes locais aqui do estado do Rio Grande do Sul e que já têm uma política de conciliação bem robusta, para que também nos remetessem uma lista de processos sugestivos para a conciliação. Também estamos envolvidos com as listagens que vieram do próprio Tribunal Superior do Trabalho, onde especificamente com estes litigantes que apresentaram lista no Tribunal Superior, nós também fizemos um trabalho local, onde permitimos que estes litigantes também nos apresentassem listas de processos que não estejam tramitando no TST. E agora estamos na etapa de triagem desses processos, porque como o número de pedidos foi bastante elevado e talvez não tenhamos condições de colocar todos os processos na própria semana de conciliação, está sendo feita uma triagem para ver quais são as prioridades que serão, então, pautados na própria semana e os que, infelizmente, não forem possível de colocar na pauta da semana da conciliação serão colocados na semana subsequente. Finalizada essa etapa de triagem, nós vamos partir, obviamente, para a intimação das partes e advogados, embora na sua grande maioria já tenham uma expectativa, né? Mas é confirmação de dia e horário da audiência, por isso todos já estão cientes de que as audiências ocorrerão ou na própria Semana Nacional de Conciliação ou na semana subsequente.
Bom, e doutor, quais são as expectativas para a inauguração do Centro de Conciliação em Porto Alegre, que inclusive vai contar com a presença do vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, no encerramento da semana? Como que vai funcionar esse centro?
O Centro de Conciliação vai ser muito importante, me parece, para ratificar, para deixar mais consolidada a política de conciliação aqui no âmbito do TRT4. Nós temos um pouco de resistência, né, interna, seja às vezes dos próprios juízes, dos próprios advogados, e me parece que o centro vai ter um papel importante na mudança de cultura, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os índices de conciliação, infelizmente, eles vêm caindo ano a ano. Nós temos observado isso pelas estatísticas. Então, me parece que o centro vai contribuir muito para ser uma guinada, digamos, uma retomada da política de conciliação. E estamos muito satisfeitos porque temos contado com a parceria da Ordem dos Advogados, das associações de advogados, tanto de trabalhadores quanto de empregadores. E me parece que nós vamos conseguir, então, começar a estabelecer essa mudança de cultura a partir desse centro de conciliação. A inauguração vai ocorrer, como tu disseste, Priscila, agora no último dia da Semana Nacional de Conciliação, embora a estrutura do centro já vá ser utilizada ao longo de toda a semana, né, a estrutura física. Nós vamos, então, começar a utilizar essa estrutura física na segunda-feira, no início da Semana Nacional de Conciliação. Os servidores ainda não em grande escala vão ser utilizados, porque eles estão passando por uma etapa de formação, né, que vai ser constituída de 3 módulos. Nós estamos concluindo o módulo 1 dessa formação, que é a parte teórica, mas já vamos começar, digamos, uma atuação pelo menos incipiente, né, com os próprios servidores nos auxiliando o juiz, não ali na condição direta de conciliador, mas ao menos, enfim, iniciando algum tipo de conversa com as partes, tentando auxiliar, né, o diálogo, embora ainda não estejam atuando propriamente nas mesas de conciliação. E há uma, então, uma expectativa muito grande de que nós consigamos, a partir da inauguração do centro, mudar, de fato, a cultura de conciliação, restabelecer essa cultura de conciliação de forma cada vez mais consolidada aqui no Rio Grande do Sul.
Ótimo, doutor Luiz. Bom, nós conversamos com o juiz coordenador do Centro de Conciliação do TRT da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Luiz Tati, a quem eu agradeço a participação no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo ao Conciliando, doutor.
Muito obrigado, Priscila. Me despeço de ti, do Rogério, de todos os ouvintes.
E lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando, na íntegra, podem ser acessados no site csjt.jus.br/conciliação. E hoje, no nosso quadro Dica do Dia, o juiz do trabalho Rogério Neiva esclarece uma dúvida sobre terminologias adotadas no cenário da conciliação. Você sabe o que é uma lide simulada?
Dica do Dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje envolve um termo bem jurídico, lide simulada. O que é e qual a relação disso com a conciliação?
Bem, Priscila, essa é uma questão importantíssima, extremamente sensível, e é muito bom chamar a atenção do nosso ouvinte para este conceito. Isso é algo com o qual nós nos preocupamos a todo momento, os gestores de políticas de conciliação e os magistrados em geral. É algo muito sério, é algo que as pessoas precisam estar atentas, é algo que pode trazer consequências graves, enfim, e é algo que as pessoas precisam evitar. O que é lide simulada, né? Em alguns regionais, principalmente mais na região de São Paulo, o pessoal tem um outro nome, um apelido, que talvez até traduza um pouco melhor o que significa, chamado casadinha. O que, que é essa tal casadinha ou lide simulada? É quando se ajuiza uma ação, vamos pensar a situação típica, né, e comum em que isso acontece. Um empregador vira para o empregado e fala assim: olha, o contrato de trabalho se extingue e no momento de pagar as verbas rescisórias, o empregador vira para o empregado e fala assim: olha, fulano, eu não vou lhe pagar aqui agora diretamente não. Vamos fazer o seguinte, você vai entrar com ação na justiça contra mim, eu vou lhe indicar um advogado que você vai procurar. Então, repare, já é um advogado, né? A casadinha começa aí. Um advogado indicado pelo empregador. E você vai procurar esse advogado, esse advogado vai entrar com ação contra mim, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação e a gente vai chegar lá na frente do juiz e dizer que a gente tem um acordo. E aí eu vou lhe pagar em função desse acordo, a partir desse acordo, e o juiz vai homologar. Este acordo, formalmente e teoricamente, ele terá a condição técnica que nós chamamos de coisa julgada, significa algo teoricamente, formalmente falando, imutável, né? Vamos dizer, é um super carimbo que o juiz lá dizendo, não se discute mais nada a partir daqui, principalmente se houver uma cláusula nesse acordo dizendo que aquilo que está sendo pago quita todos os direitos decorrentes do extinto contrato de trabalho. Então, por que essa pessoa está fazendo isso, esse empregador está fazendo isso? Porque, no fundo, ele quer esse carimbo, né? esse carimbão que estaria dando um sentimento de segurança jurídica. Isso aí é um ilícito, isso é um ilícito do ponto de vista processual, os juízes estão sempre atentos e têm que estar atentos a isso. Isso é um ilícito, isso pode implicar em multa para as partes, isso pode até configurar um crime de tergiversação, podendo o juiz oficiar o Ministério Público Federal. Isso seguramente é uma infração ética por parte do advogado, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil deve estar atenta a isso. Então, nós estamos falando de algo totalmente reprovável e que depõe, acima de tudo, contra o mecanismo da conciliação. Então, nós a todo momento temos cuidado com isso, chamamos a atenção das pessoas para que não embarquem nisso. Um outro caso comum é quando o empregado, aquela história do acordo, né? O empregado quer sair, quer extinguir a relação e quer sacar o FGTS, né? Ou seja, ele teria que, na verdade, pedir demissão e faz-se esse acordo perante o juiz. Por que a gente chama isso de lide simulada? Porque isso é chamado de lide simulada? Porque é um litígio de mentira, é um litígio simulado. Então, isso é algo que nós precisamos estar atentos, é algo reprovável. Inclusive, agora na reforma trabalhista veio um mecanismo que se chama de jurisdição voluntária, que eventualmente pode até atender a um interesse, e há quem entenda que isso seria uma legalização da lide simulada, tal da jurisdição voluntária, mas o fato é que no momento, enquanto não haja uma alteração legislativa, no momento, se alguém combina de entrar na justiça para fazer um acordo, isso é uma, ou seja, não havendo um conflito, né, uma combinação para entrar na justiça, isso é uma lide simulada, isso é uma conduta reprovável, censurável, que deve ser evitada, combatida e atacada por todas as pessoas de bem que querem o bem do Poder Judiciário, da sociedade, das políticas de conciliação.
Bom, e com essa dica nós terminamos a edição de hoje do Conciliando. Muito obrigada pela participação, doutor Rogério. Até o próximo programa.
Eu que agradeço, Priscila, e mais uma vez uma satisfação estar em contato com os ouvintes do programa Conciliando.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Tassiana Giesel e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Um bom fim de semana para você e nós voltamos na semana que vem.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.